two kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
Classe Mundial com Paulo Rico.
Classe Mundial, o podcast das rádios do Grupo Bauer, Comercial, M80, Semud FM e também Cidade FM, para o Mundial de Futebol sobre 2026, nos Estados Unidos. Hoje com Ricardo Pereira, 50 anos, antigo guarda-redes da seleção. Esteve em dois Mundiais, esteve em dois Europeus, quase 80 jogos na seleção. Antes de começarmos esta entrevista, eu pedi ao Ricardo para ouvir isto.
É o Ricardo guarda-redes. Ele pediu para marcar o penalti.
Pediu.
Atira Portugal! Portugal! Portugal!
Ricardo,
começar da melhor maneira. Olá, bom dia.
Ainda há um arrepio na espinha, ainda há um sentimento especial com esta imagem.
Vai haver sempre. Foi um momento bonito, emocionante, e só a única coisa que eu desejava é que tivesse sido na final, esse momento, para que toda a gente pudesse desfrutar daquilo que essa equipa merecia e o povo português merecia também.
Estou no Europeu, não foi no Mundial, vamos falar naturalmente do Mundial, mas para já sobre este momento, esta defesa e depois o golo que se seguiu, são os momentos mais impactantes, ou dos mais impactantes na carreira de futebolista.
Sim, sem dúvida. São daqueles momentos que, passe o que passar, as pessoas vão ter sempre o carinho e a vontade de me recordar, como é óbvio que vai passando muito tempo. Foi um evento em 2004 brutal no nosso país, foi uma alegria enorme das pessoas, o que nós víamos através da televisão quando saíamos para os jogos. Foi um momento que jamais havia sido vivido daquela maneira, e por isso foi dos momentos mais impactantes, juntamente com os Mundiais, juntamente com alguns jogos na carreira futebolística nos clubes. Mas são momentos desses que nós queremos que se repitam, e se puder ser, se pudermos escolher, que seja no último jogo, nos jogos da final, com a vitória de Portugal.
E a pergunta que provavelmente ainda muita gente faz é: porquê sem luvas no remate de Dário Vassal?
Olha, foi instinto, já disse isso muitas, muitas vezes. Foi instinto. Como sabes, o Beckham no primeiro penalti tinha destruído praticamente a marca de penalti, que já estava um pouco maltratado, e a maneira dele bater as bolas era muito quase deitado. E o pé de apoio arrancou aquele bocado da marca de penalti. Todos os que iam bater tentavam ali, de alguma maneira, juntar a areia, pisar, calcar, saltar ali um bocadinho assim para dar uma estabilidade ao pé de apoio. E sentiam que não era tão bem, ou que não estava tão bem para bater o penalti. E estavam a mudar um bocadinho a forma normal de bater. E eu comecei a ficar um bocado estressado, um bocado farto daquilo de estar ali, estar a me enganar. E quando veio o Vassal, era o único jogador que nunca tinha marcado nenhum penalti, era o mais novo da equipa. E eu olhei para ele e disse: pá, isto já me está a fartar, ainda por cima veio aqui um jogador que eu nunca vi, nunca marcou penalti nenhum, se marcou nós não temos registros. E olhei para as mãos e olha, vai à português, vai à Tuga, vai mesmo de mãos despidas, vai sem luvas, não era preciso. Isso era uma maneira, não tanto de mexer com o adversário, foi sim para mim, para fazer algo para mim, para me motivar, que eu tinha a consciência nessa altura que era eu a marcar a seguir.
Já sabia a ordem? Porque esse era o sexto ou sétimo.
Pronto, eu era o sexto, já tinha passado a minha vez, mas eu na minha cabeça era a minha vez a seguir, porque lá está, estamos metidos naquilo, naquela guerra, entre aspas, de um contra um, que não tinha contado com o penalti que o Rui também mandou por cima. O Beckham falhou, mas o Rui também passou ali a arrasar a barra. E eu tenho que defender este. De alguma maneira tenho que apanhar este, que a seguir sou eu a marcar e ganhamos. E foi sem luvas. E o Vassel olhou para o árbitro, olhou para aquela situação. O árbitro fez o sinal que...
Pá, não, é legal.
É legal, não é obrigado. De certa maneira, pá, tinha que dar a iniciativa a ele, como é óbvio, para escolher o lado onde ele ia bater, porque de antemão tinha a experiência de jogadores menos experientes nessa parte do jogo, e ele era um desses casos. O remate vai em força, vai para o lado mais acessível, que é o lado direito, como é pé direito, o meu lado esquerdo, e eu só tinha que aguentar firme até ao fim e tentar defender a bola. Ele não bateu a bola tão bem, eu consegui retificar ali, porque a bola baixou de repente e eu consegui com a mão esquerda retificar, porque é uma defesa difícil, que é debaixo do corpo. Consegui tirar e pronto, e a partir daí foi história. E foi marcar. Eu tinha muita confiança, sempre marquei penaltis, nunca tinha falhado nenhum. E é para aqueles momentos que nós vivemos, que nos dera a nós que fossem sempre momentos daqueles, apesar do David James olhar para ele, 2 metros de altura, 2 de largura, tinha que meter a bola bem no cantinho.
Onde é que estão essas luvas mágicas?
Neste momento estão na Cidade de Futebol, estão lá num quadro.
Luvas que acabaram por não ser usadas, mas toda a gente fala das luvas.
Exato, estão num quadro, exposta para as pessoas poderem ver, porque foi na altura uma amiga minha, Ana Matias, que me pediu para fazer uma coisa especial, uma coisa bonita, e fez, porque fez num quadro muito lindo, onde havia muitas frases. O quadro era um campo, um desenho de um campo, e onde ela ia apontando, pintando frases que ia ouvindo das pessoas na rua, nos cafés, nos jogos, peças que caíam, um brinco, um relógio que se partiu no festejo, e estavam lá as pecinhas todas, e está tudo misturado com as luvas, e estou nesse quadro.
Já lá vão 22 anos, foi um europeu de boas e de más memórias. Olhando para trás, antes de mergulharmos nos mundiais, que sorriso maior traz o Euro 2004 ao Ricardo?
Olha,
além desse momento.
É óbvio, não acabou da maneira que nós desejávamos e queríamos, e o povo português merecia. Mas esse europeu, a imagem que me dá é eu desejar ser adepto para poder ter vivido isso também do lado de fora. Porque a imagem que me dá, que nos dá a todos nós, e nós falámos sobre isso, era o sorriso na cara das pessoas. As pessoas andavam felizes, andavam contentes, iam trabalhar a sorrir. Eu lembro-me, nós brincámos com isto, lembro-me na altura do Durão Barroso, andou a ameaçar é um termo esquisito, mas pronto, andou a comunicar que se ia embora, ia para a União Europeia. Pá, eu lembro-me, ninguém ligava a isso. Eu lembro-me perfeitamente que foi... que são coisas da nossa vida cotidiana e importantes, mas o importante naquela altura era Portugal, era a seleção, era o europeu, as câmaras onde nós vimos, cafés, ruas, parques em todo lado, as pessoas felizes, as pessoas contentes, e lá está, era... Enchia-nos mais de orgulho, porque o Campeonato da Europa não começou da mesma maneira, e aquela força que deu o povo português veio crescendo, veio de trás para a frente, aquela grande tarde onde o Mister, conjuntamente connosco, com alguns, nos disse: vocês não têm, não é como o sul-americano que se agarra a um cimo, vocês não têm muitas coisas, e nós dissemos ao Mister: diga, Mister, vamos embora hoje de Óbidos, tem a oportunidade de abrir o seu coração e falar para os portugueses, diga-lhe o que lhe vai na alma. Foi quando surgiu a ideia das bandeiras, que foi... Durou mais um ano do que o europeu. Andávamos aqui para trás, no Porto, em Lisboa, ainda víamos janelas com a bandeira de Portugal, carros com as bandeiras de Portugal, e aquilo foi uma onda gigante que fez com que... com que fosse especial.
Depois desse Euro 2004, veio o Mundial 2006, o segundo na carreira de Ricardo. Quarto lugar foi o possível, o bom, o satisfatório?
Olha,
ficou frustração?
Fica a frustração de não podermos ter jogado a final, porque essa é a grande... Nós merecíamos, aquela equipa merecia. A França ganhou-nos com um penalti nesse jogo onde não fez nada. Não fez nada para isso, não fiz praticamente uma defesa durante o jogo todo. Foi um massacre autêntico de Portugal em cima da França. E depois jogámos o jogo, que é aquele jogo que nós... que ninguém quer jogar.
Terceiro e quarto lugar.
Terceiro e quarto lugar, ninguém quer jogar. É um jogo, quando tu perdes uma meia-final, o desejo é desaparecer, é sair dali, porque já não podes ir atrás daquilo que tu sonhas. Mas depois tens de chegar, o lado profissional, estamos lá, damos o nosso melhor, mas também a jogar contra a equipa que pensava e que fez tudo para ir à final, que era a Finteria, a Alemanha, onde esse jogo também teve vicissitudes muito, muito esquisitas, e foi o que foi. Não conseguimos levar de vencido desse jogo, e foi um quarto lugar que nós, sinceramente, mesmo que tivéssemos ficado em terceiro lugar, tinha o mesmo sentimento. Era o mesmo sentimento se tivesses ganho aquele jogo, ficando em terceiro ou em quarto. Se calhar para algumas pessoas tu ora, bah, mas o terceiro é melhor que o quarto. Sim, ok, concordo. Mas o sentimento, o nosso sentimento era o mesmo se nós tivéssemos ganho o jogo.
Nesse percurso, até chegar a esse jogo de terceiro e quarto lugar, novamente Inglaterra, novamente penaltis, com muitos mind games também do Ricardo.
Sim, ali, esse jogo foi, como é óbvio, cheio de peripécias, já. E depois começa com quando o Rooney é expulso, a Inglaterra fica a jogar com menos um, e quando o jogo vai para prolongamento, os jogadores ingleses, a bola saía e eu comecei a não acelerar o jogo, a deixar a jogar com calma, também tinha essa indicação de fora, mas aí ele estava a fazer confusão, como é que eu, estando numa equipa com mais um e num prolongamento, não apertar um bocadinho para podermos, e nós nunca destapando, nunca dando o aso a isso, mas apesar de procurar o golo, sempre que a bola vinha, um pontapé de baliza, eu fazia questão de olhar, de levar, devagar. Porquê? Porque eu sabia e sentia que estava a entrar na cabeça deles, os penaltis estavam a chegar, o 2004 estava bem presente na nossa cabeça, o treinador deles era o mesmo, ainda, jogadores praticamente os mesmos, e depois o resto é história. Depois, quando isto vai para prolongamento, quando vai para os penaltis, só disse ao Mister, se quiser que eu marque outra vez, marco, mas a única coisa que eu lhe garanto é que não vou defender o último, vou defender o primeiro já. E vai ser o Lampard, o melhor marcador deles, não tinha falhado um penalti há 2 anos. E eu, apanhando esse, desmonto ali um bocado da muralha, e a gente pode conseguir mais uma vez levá-los de vencidos. E pronto, mas foi história. Foi não só por ter sido o primeiro português a defender 3 penaltis, mas numa série de penaltis onde nós começamos por cima e a meio dos penaltis já estamos atrás, porque tínhamos falhado 2 também. E isso foi mais empolgante ainda dentro do campo.
O Lampard falhou, o Carragher...
Não, o Lampard não falhou, o guarda-redes defendeu, exato, o do Lampard, exato. O do Gerrard e do Carragher.
O Carragher foi o tal penalti que ele estava tão nervoso que rematou não, sem o apito.
Esse foi, eu aí senti, bom, isto está, porque nessa, quando vai esse penalti, se eu defendo, passamos para a frente, ou melhor, não passamos para a frente, mas dependemos do nosso penalti para acabar. E ele mete a bola na marca de penalti, recua, bate, e eu não mexi, fiquei em pé na linha de baliza, olhei para o árbitro, e o árbitro olhou para mim e disse, você não apitou, não houve apito. E ele olhou para o cara e disse, pois, eu não apitei, tens que marcar outra vez porque tem que dar sinal. Pá, e eu senti, está todo borradinho, e vou apanhá-lo, porque não era um jogador que batia muitos, muitos penaltis, e cruzava muitas bolas. Eu assim, vou ter que aguentar até ao fim, vou-te apanhar os penaltis. Mas quando está nervoso, tenta não abrir muitos ângulos, tenta manter aquilo ali mais dentro da baliza. E pronto, e defendi, e a seguir veio o Cris que arrumou o Gaguil.
Também houve nesse Mundial a chamada Batalha de Nuremberg.
É,
já tivemos aqui mais épico, alguns jogadores que falaram desse. Ainda hoje tem o recorde de vermelhos num jogo de Mundial. Não, quatro vermelhos. Portugal ficou com menos dois, Deco e Costinha.
Sim, Deco e Costinha. Foi o jogo mais épico que eu joguei. Estávamos há bocado a falar, estávamos a perguntar se tinha dado entrevista, nós vai sair agora uma coisa gira. De uns quantos episódios de determinados jogos, e esse é um deles, porque esse jogo teve muitas coisas até o apito inicial. Depois do apito inicial, foi o que toda a gente viu. Foi um jogo onde,
uma batalha,
onde as regras foram um bocado adulteradas por um senhor que era o último jogo que fazia, russo
Ivanov, não é?
Exatamente. E isto começou à saída do hotel. Como sabes, está escalonado a chegada das seleções aos estádios. Há uma equipa que chega primeiro, a outra. Naquele estádio, por acaso, éramos nós. Estávamos todos prontos para sair e o autocarro fechado. Não havia motorista, o autocarro estava fechado. E nós a querer sair, a comitiva a querer sair, diretores à procura, não havia. Lá, passado alguns minutos, aparece alguém para abrir o autocarro. Chega o motorista e arrancamos, e por espanto nosso, combatedores, com tudo, primeiro semáforo parado, não havia ninguém na estrada, e isto por ali fora. Depois começou uma pequena batalha dentro do autocarro para fazê-los andar, porque tínhamos batedores, não é? E conclusão, já chegamos ao estádio, muito depois, a Holanda estava no estádio, a equipa da Holanda já estava no estádio, e o mister, com, nós costumamos dizer, 100 anos de bola, estava para ver o que é que se estava a passar. E alguns jogadores, incluído eu, quando o mister sai a correr do autocarro, nem esperou quase que ele parasse, alguns jogadores saem, notam-se, pessoas da comitiva também, adjuntos, vão, e quando começa a chegar a maior parte da comitiva, já havia um sarrabulho enorme no corredor dos balneários. Estava a equipa, a comitiva quase inteira da Holanda, staff dentro do balneário do árbitro. Houve coisas a cair, houve cadeiras a voar, houve muita confusão logo aí. E foi quando o mister, quando nós tivemos que nos centrar na partida, e foi o lado emocional que foi puxado ao máximo aí.
Por quem? Pelo Scolari?
Pelo mister e por todos nós, mas ele como comandante daquela nau. Quando ele disse que eu sou um de vocês, sinto-me um português tal como vocês, e se há hoje um jogo que nós não podemos perder por nada, é este. Podemos perder outro qualquer.
Havia já história com a Holanda.
Hoje não podemos. Hoje não podemos deixar que o que está a passar aqui à nossa volta nos faça perder e vos faça ir para casa mais cedo, vocês não merecem. E depois o resto foi história. Foi aquele jogo brutal, com violência mesmo da parte deles, dentro do campo, em muitos aspectos. Não era só física, era verbal também. E com a cumplicidade, passividade, completo desleixo de um árbitro que estava completamente... Fez perdido, mas de perdido tinha pouco. Porque, de facto, quando um árbitro é bom... Só uma equipa é que se queixa. Quando é mau, as duas queixam-se mesmo.
Queixaram-se ambas.
Aquilo era mau, foi mauzinho mesmo.
Scolari, há quem olhe para ele como um sargentão, alguém muito lá do pedestal, mas quem privou com ele fala maravilhas do
sargentão. Era, vá lá, para vocês, vá, digamos assim, para as pessoas que estavam cá fora. Uma pessoa duríssima, uma pessoa implacável com tudo e mais alguma coisa. Tudo o contrário. Tudo o contrário. O mister... Digo isto sempre, o mister não conseguia dizer que não, era muito difícil dizer que não, mas era uma pessoa que as coisas tinham que estar sempre bem estruturadas, bem escalonadas. Ele tinha uma frase certinha, que era: eu dou-vos a máxima liberdade para nós e para vocês fazer o que quiserem e o que puderem nos momentos certos, mas com a máxima responsabilidade. Só não quero é que... Primeiro, que prejudica-se a vocês e que me deixem mal a mim como líder desta equipa. deixo fazer tudo. Agora vocês, se nós tivermos, por exemplo, se nós tivermos umas horas a mais, se eu sentir que é preciso mais 4 ou 5 horas de descanso junto da vossa família, quer dizer, não vão passar essas 4 ou 5 horas numa discoteca, ou num bar, ou numa praia a ver cerveja com as pessoas a ver e a filmar, quer dizer, este tipo de situações. E por isso era uma pessoa que zangava-se, também se zangou-se com alguns de nós a sério, mas era para o nosso bem, e depois era o primeiro a vir dar o abraço.
Tipo paizinho?
Tipo pai, toda a gente, porque aquela equipa, aquela geração que teve com o Mister durante 6 anos, praticamente, era um refúgio, era um protetor, era um líder, era um líder nato daquela malta toda que fez parte desses anos, e era alguém que mudou muitas das coisas que hoje em dia, felizmente, temos. Mais profissionalismo, mais as coisas começaram a mudar a partir daí para melhor, porque, como é óbvio, as coisas vão sempre melhorando, temos sempre de fazer para melhorar, mas aí foi um momento importante na vida da Federação Portuguesa de Futebol também e na seleção.
Histórias mais curiosas com o Scolari que se possa contar?
Epá, histórias de vê-lo, no meu quarto, por exemplo, a mandar-se para cima das camas, a executar como é que tinha que enganar, a defender um penalti e a partir a cama.
A partir a cama?
A partir a cama, pois que ele não era leve, mandou-se para a cama e a cama partiu. Não vai ser difícil, mas tinha que pensar um bocadinho. Temos tantas.
Quem esteve aqui disse que ele também às vezes fechava os olhos, se calhar quando iam para a piscina.
Pronto, o que é que eu digo? Não era... Ele sabia o momento, e nós também fomos conhecendo o Mister e sabíamos quando podíamos fazer, porque às vezes o treinar um bocadinho a menos no campo e treinar um bocadinho mais fora, que eram essas coisas, ganhas mais.
Aliviava a pressão psicológica?
Não era isso, ganhas mais como grupo, porque a qualidade e o treino, isso é intrínseco, está lá. Toda a gente. Agora, nós podemos falar de vários grupos de trabalho, vários jogadores que não funcionam num lado e no outro lado são os melhores. Porquê? Por esse tipo de situações. Porque o sítio, a atmosfera, o clima que se cria é propício a que os atletas estejam contentes uns com os outros, sejam felizes uns com os outros, independentemente da competição interna. Por exemplo, na piscina, houve um dia que vamos para a piscina, precisávamos de descansar, até recuperar. Alguns fizeram recuperação ativa na piscina. E houve um dos nossos colegas, não vou dizer o nome, que na brincadeira e tal, naquela palhaçada toda, mandou uma mala para dentro da piscina, e era a mala dos medicamentos. E isto nós, naquela altura, achámos assim, mas isto vai ser... E de facto é uma coisa que não se pode brincar com aquilo, custa dinheiro, primeiro custa dinheiro e depois fazia-nos falta. E o Mister, quando soube daquilo, para castigar alguém, ia castigar ali metade de uma seleção. E ele sentindo isso, e sentindo que tinha que atuar, o ver as lágrimas nos olhos do Mister de desapontamento, digamos assim, com alguns que ali estavam.
Quase traição.
Não digo traição, mas um desapontamento, uma desilusão. Aquele momento foi impactante para o que restou do estágio, porque havia coisas que não se devia fazer, e apesar de estarmos num clima só nós, fechados na Academia de Alcochete, lá no meio dos touros, havia coisas que nós não podíamos e não devíamos fazer, e isso ficou, pronto, lembrei-me agora desse, foi um... À distância é giro, é um episódio... marcante nesse grupo de trabalho, mas definia claramente a personalidade do Mister.
Antes tinha estado no Mundial 2002, aí como suplente, um dos dois suplentes. Sim. De Vítor Bahia, já como campeão nacional pelo Boa Vista. Sim. Mas a ganhar um pouco de estatuto também na seleção. Portugal desiludiu muito na Coreia, foi um Mundial mau.
Sim, foi um Mundial mau, foi muito mau a todos os níveis. Não é por não ter jogado, mas sim por tudo o que aconteceu, tudo o que se passou, uma geração fantástica. Se forem ver um a um do 11 inicial, era um 11 fantástico. Quem estava de fora, fantástico. Tivemos um grande problema, que foi infelizmente a saída do Kennedy na altura. Foi apanhado numa coisa, num medicamento que o ajudava a perder peso, e que acusou uma substância que não era permitida. Ele me disse que não merecia. O Kennedy era um jogador extraordinário, estava numa forma fantástica, era um rapaz fabuloso, e é um rapaz fabuloso, e aquilo marcou também. Estávamos em estágio ainda. Depois foi substituído por Vianinha, pelo Guiana. Agora, tudo o que se passou, aquele estágio em Macau foi mau. Apanhámos condições climatéricas completamente adversas para tudo aquilo que íamos encontrar na Coreia. Nós não conseguíamos treinar com o calor que fazia, com a umidade, não conseguíamos render. E depois foi tudo mau. Foram mais decisões de toda a gente, e foi de facto um Mundial que nós é melhor guardá-lo para não voltar a cometer nunca esse tipo de erros, mas esquecê-lo de uma forma muito, muito séria num cantinho do nosso cérebro, porque aquilo foi, aquela geração não merecia aquele resultado.
To kids, summer isn't just time off, it's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
Nesse jogo da eliminação frente à Coreia, há quem diga que havia quase um pacto de não agressão, e com o empate até se salvavam as duas, mas foi falta de comunicação para o relvado.
E de facto, com o empate passámos as duas seleções. Depois sentimos quando a Coreia marca na segunda parte, tentámos tudo, com os jogadores que tínhamos, tentámos fazer das tripas coração para conseguir marcar um gol, pelo menos empatar o jogo. Não foi possível, foi mal. Situações não correram nada bem, decisões
incluindo
mal tomadas.
Incluindo a expulsão depois nesse jogo decisivo com
do João. Sim, já tínhamos um jogador expulso porque aquilo foram um conjunto de situações e do acumular de situações, quer dentro do campo, quer fora de campo, que ali o João nunca tinha tido uma atitude daquelas. Teve um ato assim mais irrefletido, como é óbvio, onde a imagem também engana um bocadinho. Parece que o João era algum lutador de boxe, não foi nada disso, não foi. Agora, pronto, como é óbvio, prejudicou um bocadinho, quer a imagem dele, quer dentro do campo naquele jogo, porque ficámos com menos um, é sempre difícil, não é?
Já tive aqui alguém sentado nesse mesmo lugar a dizer que jogava ping-pong contigo, ou ténis de mesa, e que partiu, ou abriu a sobrancelha. Queres contar um bocadinho esse episódio?
Era a competição que nós punhamos em tudo o que fazíamos, o meu Jorginho Andrade, e foi sem querer, como é óbvio. Era a vontade de fazer bem, de jogarmos, e nós jogávamos bem, tínhamos uns quantos que jogavam bem ping-pong, dei-lhe com a raquete na cabeça e a orelha à cabeça. Era para as vezes que ele dava porrada à malta.
Olhamos agora um bocadinho para a carreira de jogador, olhando para trás, e falávamos há bocadinho dos 50 anos, já vamos falar também sobre a idade, mas o que é que alteravas, se pudesses alterar uma coisa no percurso futbolístico? Alguma opção, alguma decisão na carreira?
Eu costumo dizer, podia ter feito ou tomado algumas decisões diferentes, mas não posso ser incoerente comigo, porque na altura que as tomei, achei as mais corretas. Quando fui para a Espanha, não fui para a Inglaterra logo, por exemplo, é essa que me lembro. Mas na altura foram decididas em família, com amigos, com pessoas responsáveis, e decididas por mim conscientemente. Agora, depois de abrir o melão, é que tu sabes se vais abrir outro ou não, como é óbvio. Há coisas que à posteriori são muito mais fáceis, mas não mudava não mudava nada daquilo que fiz, porque o que fiz foi o melhor que pude, conscientemente, dei o melhor de mim, preparei-me sempre, por exemplo, para um final de carreira, dei o melhor de mim todos os dias, para quê? Para que quando esse dia chegasse, e quando eu decidisse que já chegava, olhando para trás com orgulho, mas não ter o sentimento de ficou nada por fazer. Dei tudo de mim, treinei todos os dias o melhor que pude, joguei o melhor que pude, com dores, sem dores, com dedos partidos, sem dedos partidos, com o que fosse, dei tudo de mim. E tenho saudades dos tempos jogadores, dos meus colegas e tal. Agora, não, como é que eu digo, não sofro por não ter o campo aí, como alguns dos meus colegas, infelizmente, passam e têm que ter ajuda até psicológica. Fui-me preparando assim e tenho muito orgulho naquilo que fiz.
O que é que, qual conselho darias ao menino Ricardo que jogava no Montijo com 15, 16, 17 anos?
Olha, era... Nessa altura já era diferente dos 17, 18 anos. Nessa altura era muito diferente dos 17, 18 de hoje. Eu acho que nós naquela altura éramos mais homenzinhos, mais responsáveis, mais... Passámos por coisas diferentes, digamos assim. E eu fui desses, eu cresci a ser bom aluno e a trabalhar com o meu pai. E o futebol era aquilo que eu mais adorava fazer e era aquilo que eu queria fazer, apesar de o meu pai insistir muito, e normal, quando se é pai, a preocupação, o futebol não era uma coisa certa e queria que eu continuasse a estudar e a trabalhar para garantir o futuro. A minha mãe é que me dava umas abébias grandes e enganava o meu pai de vez em quando. Mas depois tornou-se o meu maior fã, era o meu pai. E o conselho que eu dava ao Ricardo na altura era que foi aquilo que o meu pai me deu, e é esse conselho que eu guardo, foi: é isso que tu queres fazer, vais sair de casa, e eu saí de casa muito cedo, para o Porto, viver sozinho, e meu pai sempre me disse que, tal qual como saía de casa, era a maneira mais digna de entrar, era sem telhados de vidro, com o orgulho que nós fizemos, sem atropelar ninguém, andar de cabeça erguida para toda a gente e ter orgulho quando olhas para trás, não teres nada que ter que te afronte, vá, digamos assim, que tenhas medo. E esse é o melhor conselho, é serem fiéis aos princípios. Não é preciso passar por cima de ninguém para poderes ter o teu caminho. Preciso sim trabalhar, dedicar-se com alma e paixão, e foi isso sempre que eu fiz.
Perdeu-se um grande avançado para ganhar um grande guarda-redes, ou perdeu-se um relativo?
Não sei avançado. Se era grande avançado. Eu gostava de fazer golos, fazia alguns. Se eu for para os meus treinadores, não se perdeu nenhum grande avançado. Não me desarrascava mal, jogava bem, com os pés. O meu ponto forte era o jogo de cabeça, saltava muito bem e fazia muitos golos, não tinha medo nenhum em pôr a cabeça à bola. E adorava por isso, porque eu jogava, alternava ali em alguns jogos a ponta de lança, e quando jogava, marcava. Um dos jogos que houve um dos observadores do Boa Vista na altura, veio ver a Montemor, eu joguei esse jogo um bocadinho a ponta de lança, fiz o segundo gol da equipa, e essa pessoa disse, depois no fim teve comigo, o falecido Mário João, e agora o que é que eu vou dizer? Agora eu vim ver um guarda-redes, e o guarda-redes jogou à frente, fez um gol da vitória, o que é que eu faço? Levo 2-1, assim... e pronto, depois ainda tive aquelas guerras giras com o Manel José no primeiro ano, onde eu era, pá, sempre fui muito extrovertido e ciente das minhas capacidades, e às vezes no treino abusava um bocadinho, vinha um avançado assim mais, porque estavam habituados a guarda-redes, menos dotados tecnicamente, e eu conseguia-me desenvencilhar facilmente deles, e o Manel José parava o treino e dizia para mim: continuas a fazer isso, vais já para o Montijo recambiado, porque era um guarda-redes, não era um jogador.
Mudaram muito os tempos.
Muito. Há muitos colegas meus que dizem que se eu jogasse hoje, ganhava o dinheiro que queria. Porque na altura tínhamos de estar sempre a ouvir: vai para a baliza, e não faz isto. Hoje em dia é ao contrário, quase, infelizmente, quase que é melhor o guarda-redes jogar melhor com os pés do que agarrar as bolas. Mas tirei bastante partido disso também, principalmente ali nos anos do Mister Jaime Pacheco, quando nós tivemos aquela equipa fantástica, onde nós aproveitávamos muito, e ele estava ciente disso. Já na altura tinha as costas um bocadinho protegidas por ele, me obrigava, entre aspas, aconselhava a jogar mais subida, quando as coisas não estavam tão fáceis, a jogar quase como um terceiro central, para podermos libertar. Na altura jogávamos com o Rui Bento, o Pedro Emanuel, e eram jogadores subiam bem no campo e podiam, eu jogava quase como outro central, ficando ali colitos, com o Palturra depois, e metia a bola à distância muito bem, era muito assertivo, metia a bola na outra área facilmente, e com Jorge Couto, Martelinhos, Dudas, Ricardo Silvas, que, bom, eram motas autênticas, era só metê-los lá na frente com a bola em condições. Agora, deu-me, foi essa parte de eu querer jogar à ponta de lança e desfrutar, foi isso que me deu para a minha carreira, foi o estar, não ter problemas nenhuns em jogar a bola com os pés.
No, se ainda fazes peladinhas, e não sei se fazes ou se jogas às vezes
pouco,
entre amigos,
pouco.
Luvas nunca mais, é sempre à frente.
Luvas nunca mais, tenho lá luvas de vez em quando uso no treino, mas não é sempre, porque quando as condições estão boas, a mão agarra muito melhor as bolas do que a luva, às vezes está molhada, as condições não estão tão boas, está mais quente, num jogo é diferente, agora para treinar já não preciso delas.
Vamos a algumas perguntas para a resposta mais rápida. Imagina que aos guarda-redes se te pedisse para escolheres dois ou três defesas centrais para jogar à tua frente, que passaram por ti ao longo da carreira.
Que jogaram comigo.
Jogaram contigo. Quem escolhias?
Epá.
Clube e seleção.
Três jogadores.
Dois ou três?
Dois ou três.
Uma dupla ou um trio de centrais?
Um trio de centrais. Jogava com Litos, Ricardo Carvalho e Jorge Andrade.
Quem foi o adversário mais difícil que apanhaste pela frente? Ou os adversários mais difíceis?
O Ronaldinho.
E o mais veloz de todos?
O mais veloz de todos foi o meu companheiro David Odonkor, o alemão. Jogou comigo no Betis. Ele era tão rápido que metia a bola na frente para cruzar, quando cruzava ia contra a parede do campo de treino. Não conseguia travar.
E o jogador mais talentoso que encontraste no balneário do teu lado?
Mais talentoso? Figo, Ronaldo.
Por aí.
Tantos. Agora, e o já não comigo, mas
tinha a parte,
os que já eram comigo, sim.
E o que tinha a parte mental mais forte?
Parte mental mais forte. Figo.
O mais líder de todos.
Também ponho aí, mas tive vários. Líder a sério. Pá, não consigo dizer o nome porque lembro-me sempre, o Luís para mim foi um exemplo em tudo, como que, não foi meu colega de Ivas, foi colega de seleção, era um líder nato, mas tenho uma pessoa que foi líder por onde passou também e exemplar em tudo, que é o Costinha.
Agora, treinador, guarda-redes, na federação, com a seleção de Portugal, é desafiante este novo, esta nova fase?
É a melhor coisa que há depois de jogares, porque tudo o que nós temos de melhor é quando somos jogadores, quando somos atletas. Depois, quando passamos para este lado, começa as dores de cabeça, as dores de barriga, o dormir mal. É verdade, porque quando jogamos, somos nós os responsáveis das coisas, mas temos a noção que podemos impactar diretamente nos resultados, no que é feito. Quando estamos cá fora, já não podemos. Temos a munir os atletas das melhores ferramentas para poderem ser melhores, mas depois, a partir de sempre que o jogo começa, pronto, já não podemos fazer mais nada, digamos assim. Agora, é um desafio fantástico. Entrei na Federação Portuguesa de Futebol pela mão do Joaquim Mulher, que me convidou para integrar os quadros da formação da Federação, e em boa hora foi, porque é a minha vida, é o futebol. Cresci com vários treinadores das camadas dos sub-16, sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20, sub-21. Trabalhas com vários, várias cabeças a pensar, várias maneiras de treinar e de jogar, mas todos com um objetivo comum, que é ser o melhor, que a federação seja número um na formação. E isso fez-me crescer muito, e depois, quando surgiu o convite para integrar a equipa técnica da Seleção A, foi um orgulho enorme, porque é chegar ao sítio onde nós todos amamos, é chegar ao sítio onde era a minha casa também, onde eu fui como jogador, e ter o privilégio de estar neste momento a ajudar, digamos assim, a que os guarda-redes de hoje em dia possam ser melhores do que o que nós fomos. É um desafio e é um prazer enorme.
Portugal está bem servido de guarda-redes. Não vale a pena falar dos quatro que estão nos Estados Unidos, mas estou a falar daquilo que tens visto, o 15, o 16, o 17.
Sim.
Há várias gerações boas,
sim,
Portugal pode estar garantido.
Boas. Nós estamos garantidos, temos felizmente sempre uma fornada de guarda-redes fantástica. É óbvio, eu sou daqueles que pensa e acredita que podia haver mais, porque quando houver mais qualidade, mais quantidade, há mais qualidade. Acho que é um ponto onde nós tínhamos que fazer muita força, porque hoje em dia é muito difícil um miúdo querer ser guarda-redes devido a um problema grande que assola toda a nossa sociedade, que é a exposição ao erro, porque hoje em dia toda a gente tem um telemóvel e o guarda-redes é aquele que é sempre alvo de chacota durante a semana mesmo, e nós sabemos que os miúdos são cruéis, digamos assim, nas escolas. Ao passo, no nosso tempo, quem via os nossos erros e as coisas boas que fazíamos era os pais que lá estavam, e alguns, e aquilo, só um colega ou outro na escola que dizia isto ou aquilo quando nós éramos miúdos, mas em poucas horas dissipava-se. Hoje não, uma fotografia, um vídeo, principalmente os vídeos, que está sempre tudo gravado, aquilo está a ser muito difícil para os miúdos decidirem ser guarda-redes. Porquê? Porque não aguentam a pressão e a humilhação de ser expostos àquilo durante muitos dias, durante muito tempo. E eu acho que devia fazer algo para que a posição de guarda-redes, que para mim é a melhor, é a mais bonita de todas, fosse muito mais valorizada e mais miúdos tivessem orgulho em dizer que querem ser guarda-redes sem qualquer tipo de problema, sabendo nós que os guarda-redes, ao fim e ao cabo, não ganham nada, só perdem, porque nós somos aqueles que sofremos, somos um de uma barreira, mas somos pessoas diferentes, somos mentalidades diferentes, afrontamos a vida com outros olhos também, porque estamos habituados a muita dificuldade e a jogar um jogo coletivo, a jogar um jogo individual dentro de um jogo coletivo, digamos assim.
E o Ricardo Guarda-Redes, o treinador agora, prefere o paradigma mais recente do futebol, em que o guarda-redes joga mais subido, gosta de trocar bem a bola e é quase o primeiro a construir, ou o guarda-redes, daqueles treinadores que ainda pensam, é apenas e só defender?
Eu defendo o que nós hoje temos. É muito, o futebol é melhor, os guarda-redes obrigam os guarda-redes a serem melhores, a serem melhor dotados tecnicamente em tudo. Agora, não abdico de um guarda-redes, a primeira função que ele tem é defender, e defender bem. É agarrar bolas, é sair bem aos cruzamentos, é ser agressivo na procura da bola aos pés do adversário, é ler bem para ocupar espaços, antecipar as coisas. Depois, se for bom com os pés, se for bom no passo curto, no passo longo, fantástico. Agora, não podemos é cair no erro em qualquer guarda-redes, qualquer defesa, digamos assim. Podem fazer tamanhas loucuras que hoje vê-se em dia, porque nem toda a gente está dotada da mesma técnica e destreza, e que são, digamos assim, mais protegidos, porque falham assim porque o treinador assim o exige, queira jogar assim. Pá, não é tanto ao mar nem tanto à terra. Porque, por exemplo, no nosso tempo, se eu fizesse uma coisa dessas e as coisas corressem mal, se calhar para o próximo jogo já nem jogávamos. Isto era assim mesmo. Hoje em dia, e bem, os treinadores são mais proativos nesse aspecto da defesa do grupo. Agora, eu se tiver um guarda-redes que eu sei que ele é bom guarda-redes e que defende bem e que ocupa espaço, mas tecnicamente que não seja tão dotado para fazer esse tipo de situações, a primeira coisa que eu lhe digo é que tu és tão bom guarda-redes que eu quero que toques poucas vezes a bola e que defendas. Quando ela vem para cá, mete a bola longe, dá a bola aos avançados, dá a bola aos médios, tira a bola daqui, porque sei que vai criar problemas, não só a ele, mas às defesas e à equipa. Por isso, eu sou apologista daquilo que nós vivemos hoje, mas com as limitações normais de quem gosta de ser melhor, pode treinar para ser melhor, mas se toda a gente a treinar fosse melhor, o melhor em tudo, éramos todos perfeitos em tudo, e por muito que treines muitas vezes algumas coisas, não tens essa destreza. Pronto, e tens que aprimorar aquilo que fazes bem.
Estamos quase a terminar, mas tenho de perguntar, a mala para os Estados Unidos vai com roupa até dia 19 de julho?
Eu a mala não levo nada. A mala leva à Federação com os nossos equipamentos, e eu quero vir, já disse à minha mulher, quero vir só dia 21, porque lá não tenciono usar mais roupa nenhuma, a não ser a roupa da nossa seleção, porque vamos ter muito trabalho, vamos estar todos os dias dedicado a um objetivo comum e a um sonho de muitos, para quando regressemos, primeiro com esse sonho, chegarmos à final e poder disputá-la, mas principalmente com mais uma vez o orgulho de ser português e que as pessoas tenham e vejam que aquela seleção vai dar tudo por tudo para dignificar a bandeira nacional, o símbolo da nossa seleção e o símbolo da nossa federação, porque, falando agora, lembro-me, por exemplo, da nossa chegada em 2006. Falaste há bocado, ficámos em quarto lugar e fomos recebidos como se tivéssemos ganho o Mundial. E isso é a melhor coisa que os atletas e todo o staff, toda a comitiva, pode ter. Nós queremos ganhar. Há lá muitas equipas e muitas seleções fortíssimas que querem ganhar também. E nós sabemos que vai chegar a dia 19, vão jogar duas só e há uma que vai ganhar. Não vai haver duas que vão ganhar, nem três. Agora, pode haver 10 ou 15, ou 6 ou 7, que ganhem muito mais do que aquilo que pensam.
Mas acreditam que, tal como em 2006 e 2004, possa haver uma onda de entusiasmo em Portugal se os resultados começarem a aparecer?
Sim, mas isso é normal. Como é óbvio, quando os resultados são favoráveis, a onda de entusiasmo é grande. Agora, eu gostava, como é óbvio, e quando jogava sentia isso muitas vezes, mesmo quando as coisas não estão a correr tão bem, esse apoio que se sente com mais força, com mais ímpeto. Nós, lá está, outro exemplo do 2004, não começámos da melhor maneira. Mas a partir dessa semana, acho que o povo e nós inspirámos fundo, demos um passo atrás para começar outra vez em força, vamos embora, é possível, temos agora 5 finais para jogar, porque não podemos perder mais nenhuma. E isso foi essa alegria, mesmo na derrota, foi essa alegria, essa força que nos empurrou também. Às vezes, porque o celebrares quando estás a ganhar é giro, é bom, pá, mas não tem grande impacto naquilo que possas ir levando para a frente. É assim, e tem muito impacto quando as coisas não estão tão bem, estão mais difíceis, um resultado adverso, e sentir essa confiança mesmo, porque os mesmos jogadores que estão a ganhar vão ser sempre aqueles mesmos jogadores que vão poder perder noutro jogo qualquer. É igual, porque vamos estar perante seleções do melhor que há no mundo, num Mundial diferente de todos os outros, com mais seleções, com o handicap de altitudes, com o handicap de estarmos num país onde constantemente tivemos o exemplo do Campeonato do Mundo de Clubes, pelas condições climatéricas vai haver jogos que vão ter que parar, vão ter que recomeçar, e vão ter que parar, e vão ter que recomeçar, e isto vai ser um handicap grande. Por isso, a melhor seleção não vai ser só aquela que joga muito bem, vai ser a que melhor se adaptar a tudo isto que lhe acontecer.
E Portugal, creio eu, estará preparado para tudo isso.
Nós estamos, as pessoas e os adeptos e as pessoas que adoram a seleção, que tenham a consciência completamente tranquila em relação ao trabalho que se faz, à dedicação dos atletas, todo o staff, toda a comitiva, tudo está a ser preparado e tudo sempre foi preparado ao pormenor para que as coisas resultem, para que as coisas estejam sempre ao melhor nível, para que os jogadores simplesmente entrem em campo e pensem em ganhar jogos.
Últimas perguntas para fechar. Melhores amigos que o futebol deu ao Ricardo?
Olha, são os de sempre. Não estou a enumerar os de infância, mas aqueles que me marcaram e que, para sempre na minha vida, tenho alguns. E foram os primeiros, quando saí de casa. Inevitavelmente o Rui Borges e o Delfim são daqueles que são amigos para a vida. Foi com quem eu convivi diariamente durante quase 3 anos. Viver sozinho os primeiros tempos não são fáceis, e ainda hoje temos uma relação muito próxima, apesar de não estarmos juntos muitas vezes. E depois temos muitos amigos, mas não são muitos amigos de casa, futebol. Tenho o Marco Caneira, que é meu padrinho de casamento. É uma família quase também. E depois, não te vou conseguir enumerar mais, mas ainda há bocado falámos de um que gosto muito, o Jorginho, Jorge Andrade. Mas temos tantos que, não tendo essa marca de me marcarem desde muito cedo, mas foram meus colegas, e eu não tenho praticamente nenhum colega que não goste, porque eu sou extrovertido, sou brincalhão, sou de fácil de amizade. Tive mais desilusões eu com alguns do que as pessoas comigo, infelizmente.
Por falar em colegas brincalhões e divertidos, quem foi o mais brincalhão, o mais divertido de todos no balneário?
Epá, o Jorge Andrade era um desses, isso é inevitável.
O próprio Ricardo também, não é?
Sim, eu também, mas não vou falar de mim. O Jorge está no top dos palhaços que nós tínhamos no circo.
Para fechar, Pádel e golfe foram e são ainda hobbies ou quase profissão?
Não,
o quê? Que lugar ocupam no contexto da vida do Ricardo?
Olha, o golfe foi importantíssimo durante, ainda estava a jogar quando eu experimentei, e foi importantíssimo porque, além da competição que está inerente a nós, queremos sempre melhorar, não é? É um desporto completamente o oposto do futebol. Não há barulho, tem que ser com silêncio, tem que ser a paz, podes jogar sozinho, mas a concentração é brutal. Tens de estar concentrado a fazer aquilo, porque senão não o fazes bem. E isso foi das coisas boas que me trouxe. Essa parte do foco ajudou-me a melhorar mais ainda e retirava-me a azáfama, o barulho, a pressão daqueles jogos que nós estávamos ao fim de semana e no dia seguinte ires para um campo ouvir passarinhos, a estar ali era brutal para o que vinha a seguir, porque um dia depois já estavas a treinar, mas aquele escape foi brutal e consegui construir em cima do golfe uma paixão em cima do golfe grandíssima, depois aliada a muitas conquistas, começas a ganhar e começas a ficar e queres ser melhor e queres ser melhor e queres ser melhor. Trouxe-me bons amigos, boas amizades individuais e grupais. E agora, mais recente, o pádel, porque lá está, o golfe chegou a uma parte da minha vida onde houve algumas coisas que começaram a desiludir também, e eu comecei a sentir falta de alguma coisa que me estimulasse. Já estava a sair, já era quase uma rotina, e eu não gosto.
Que era sempre a ganhar, sempre a ganhar.
Mas é verdade, as pessoas às vezes podem achar isso que é uma vaidade ou uma coisa assim, mas não.
Falta o desafio.
O ganhar muitas vezes também massacra, também começa-te a faltar um desafio maior. E eu, na altura, assim, olha, não é tarde nem é cedo, vou experimentar, já tinha experimentado em Sevilha, eles eram loucos por isso, na altura o pádel é muito mais agressivo, e eu, quando lancei o desafio a um treinador amigo, e disse, olha, e se eu deixasse agora competir mais a sério torneios de golfe e começasse como hobby a praticar o pádel para ver se conseguia, podia ser que chegasse a uma seleção de veteranos e tal, que já estou a ficar velhote. Disseram-me que era difícil e eu, pronto, foi difícil, foi a chama que me acendeu logo nesse momento, vamos lá, difícil é para mim, mas pronto, não sei se vou conseguir, mas é aquela chamazinha, é aquela coisa boa que vai andar sempre à tua frente e que vais, quando tens tempo livre, quando tens... É aquela cenourinha que está ali à frente do coelho e o coelho está sempre atrás para ver se
há apanha. Com competição está também.
Com competição, porque senão a competição está logo dentro de nós. Seja um jogo só por um jogo, um jogo num torneio, um jogo... A competição está sempre lá, porque o ganhar e o perder faz parte e ninguém gosta de perder. E o perder vai-te obrigar a melhorar, a querer fazer melhor isto, a ocupar melhor o espaço, a aprender uma técnica melhor... O porquê que hoje fiz tão bem e ontem, ou melhor, ontem fiz tão bem e hoje não está, o que é que eu estou aqui a fazer que não está a correr tão bem? E isso é um desafio que eu preciso para me sentir vivo, para me sentir uma criança, para me sentir um adolescente, ter alguma coisa para fazer. Isso, conjuntamente com o desafio que tenho de treinar os nossos guarda-redes, é fantástico, porque vou também todos os dias com uma coisa nova para fazer, com um desafio novo, o que é que nós. Porque o futebol é a melhor coisa que há, uma caixinha de surpresas todos os dias.
Obrigado, Ricardo, e bom regresso a Portugal no dia 21 de julho.
Obrigado, eu, Paulo, agradeço e vou ver se consigo cumprir. Se vier dia 21 de julho, se quiseres, passamos aqui.
Ok, está combinado.
Está feito.
Está a fazer a promessa. Obrigado.
Classe Mundial com Paulo Rico.